estaremos hoje recebendo o coordenador regional de saúde, Fernando Panosso, já aqui no nosso programa, né, Lorina? A gente já vinha dizendo que gostaríamos de poder conversar aqui com o coordenador para falarmos sobre a saúde na região e também sobre a unidade de pronto atendimento, a UPA, aqui de Frederico. Fernando Panosso está aqui hoje para tratarmos sobre esses assuntos.
Então, Fernando, bom dia. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui. Você que já esteve aqui no nosso programa logo após ter assumido a coordenadoria para falar aí um pouquinho sobre o trabalho que você pretendia desenvolver. E o nosso tema hoje, para começar a nossa conversa, é a UPA. No dia 16, agora do mês de junho, numa coletiva de imprensa, foi anunciado pela administração que a UPA não deve abrir em 2015. Houve aquela reunião em que você, inclusive, estava, vereadores, empresários aqui da cidade, trazendo essa resposta lá do governo do estado, que teria essa garantia da terceira parcela. Houve toda uma expectativa que a unidade, então, iria começar a operar, e a gente teve essa informação, então, da administração, inclusive com o prefeito, passando isso ao vivo aqui na programação, de que a UPA não deve abrir em 2015. Fernando, bom dia. Gostaria que você falasse, em nome do estado, da coordenadoria, qual que é essa situação, Fernando?
Bom dia, Ângelo, bom dia, Teles, bom dia a toda a comunidade de Frederico, em especial os ouvintes, né, da Rádio Comunitária. Mais uma vez, uma imensa alegria estar aqui divulgando informações de saúde dessa toda a nossa grande região, né, e da sede da regional. Até seria bom até que nós tivéssemos entrado em outros assuntos, tanto da saúde, mas já que entramos direto na UPA, vamos iniciar pela UPA, porque a gente também tem, conversando com o Teles esses dias aí, que já me convidou várias vezes para vir, e a gente não vinha, não é porque não queria se manifestar, não, a gente não vinha porque a saúde não para, né, Teles? Tu foi coordenador, tu sabe, é aqui um problema, é ali outro problema, temos que buscar soluções. Então a gente não teve tempo de vir antes, peço aqui desculpa para a rádio aqui, né? Como eu falei para o Teles, que seria a primeira emissora que eu iria vir falar sobre esse assunto, é porque também nós tínhamos outros problemas. Nós temos problema da hemodiálise, que está numa situação crítica, que já faz quase um ano, né, que saiu, que estava pronto para encerrar suas atividades, e ontem a gente esteve em Porto Alegre, depois eu relato sobre isso também. Estivemos também em Porto Alegre ontem com duas agendas, né? Uma é essa da hemodiálise específica e a outra da traumato, a regulação da traumato da nossa região, porque a traumatologia a nível do estado é onde mais tem demanda reprimida para atendimento, né? E nós temos 3 serviços de traumato na região. Né? Então também depois vamos aprofundar um pouco esse assunto. E na semana passada também passamos um dia, quase 2 dias, assim dizendo, porque vai um dia praticamente para ir a Porto Alegre, né? Meio turno tu perde na estrada, né? E o outro meio turno a gente vai buscar soluções para a região, e um dia todo, semana passada, de trabalho voltado nas questões dos pequenos hospitais, né? O problema também dos pequenos hospitais, que tem que ter um número mínimo de profissionais e tal, está indo uma política de saúde voltada para um atendimento diferenciado. Então a gente também não podemos esquecer que se teve um problema numa unidade de pronto atendimento, abre ou não abre, mas os outros serviços vêm andando e a gente tem que buscar soluções para a nossa região. Então, se a gente não se manifestou antes, foi porque nós estávamos buscando cada vez mais recursos e demandas para nosso município e para nossa região. Porque a saúde é assim, ou tu pega ou o outro pega. Ou tu busca, ou o outro leva para outra região. Então, voltando na questão da UPA, eu tenho que voltar um pouco para trás no tempo para poder haver um pouco do entendimento da situação. Né? Porque essa UPA aí foi conseguida lá na administração passada do ex-prefeito, né? E que foi uma conjuntura de trabalho buscado. Porque eu digo isso porque eu ajudei a participar, né? Não diretamente na administração passada, mas sim auxiliando, porque a gente sabe que Frederico Westphalen tinha, né, há 6 anos atrás, tinha 6 anos e meio atrás, apenas 2 unidades de saúde no município, que é a central ali embaixo, que todo mundo conhece, e lá no São Francisco de Paulo. Eram as únicas 2 unidades de saúde que tinha em Frederico Westphalen, questão de Oswaldo Cruz e também Castelinho, que também a gente não pode esquecer. Mas dentro da nossa cidade aqui, era apenas duas. Todo mundo sabe o fluxo de pessoas que cruzavam na unidade do centro, no nível central ali. Então, com esse trabalho lá de 6 anos atrás, você começou a fazer um plano de ação para Frederico Westphalen, para desmembrar a saúde, a política de saúde pública de Frederico. Aonde, né, foi conseguido lá na época, e daí por que que vem então a ida do empresário e do ex-prefeito junto? Porque o gabarito do secretário hoje da saúde também fez parte de 6 anos atrás no governo, né, passado lá onde era o secretário, se não estou enganado, o deputado hoje Osmar Terra, e ele era o adjunto da época. Então se criou uma afinidade de conhecimento e também de amizade com o secretário, então atual, Gabarito. Aonde foi conseguido? Lá atrás, o posto de saúde lá do Jardim Primavera. Uhum. Aí Frederico passou a ter 3 unidades de saúde. Depois do Jardim Primavera passou a ter no Aparecida, tudo com saúde da família, então quer dizer, mais outro posto de saúde. Depois, no finalzinho ali de 2012, ficou pronto o do Santo Antônio. E também um recurso ficou na conta do município, que a gente participou, aonde funciona aqui no antigo Hospital do Dr. Aires, em frente ao Correio. Então, 4 unidades ou 4 postos de saúde conseguidos para Frederico. Por que 4 postos de saúde? Para desmembrar a saúde. A política lá atrás se pensava, né? E é o pensamento que tem desmembrar. Para que todo 28 mil habitantes ou 30 mil habitantes em 2 unidades de saúde? Desmembrar nos bairros para as pessoas irem mais próximo de si. Com médicos, com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, né? Enfim, toda a equipe possível de saúde mínima para funcionamento de uma equipe de saúde da família. Isso que você pensou em desmembrar a saúde de Frederico Westphalen para ficar em unidades separadas. E no projeto que se tinha também lá no passado é que se fizesse mais 2 unidades de saúde para contemplar num raio de 100% desse grande grupo da cidade, para as pessoas procurarem essas unidades o mais próximo possível da sua residência. E além de mais 2 outras unidades no interior do município, que uma era São João do Porto, se não estou enganado, e a outra era São José. Então, eram essas 2, mais 2 unidades. Então, aí sim, Frederico estaria com 100% de atendimento com saúde da família da população. Aí nós iríamos ter realmente uma saúde totalmente diferenciada. E concomitante a isso, se conseguiu também os recursos da UPA. Claro que a UPA a gente sabe que é para cima de 50 mil habitantes, mas nós não podemos pensar em Frederico. Lá atrás se pensou na região da Grande Frederico, né? Hoje, para buscar um recurso, o próprio hospital de Frederico, para buscar recurso, ele cita que atende o município tal, tal, tal e tal. Quer dizer, na hora de buscar recursos, tu cita todos os municípios. Então, lá na época também se buscou, mas porque iríamos atender essa grande região, né? Caiçara, Vicente Dutra, Iraí, né? Seberi, né? Esses grandes municípios aqui, num grande raio, iriam estar sendo atendidos no primeiro atendimento de urgência e emergência em Frederico Westphalen, e além do mais, do grave número de acidentes que dá nessa nossa BR aqui, 386 aí, né? Que pode se salvar muitas e muitas vidas. E concomitante a UPA também, de conseguir trazer essa UPA para cá para atender não somente a população do Frederico, mas a população da região, se conseguiu também as 2 ambulâncias do SAMU. Uma da básica, compostas, né, pelo condutor, pelo técnico de enfermagem e pela RT, que é uma enfermeira, e também o SAMU avançado, que é inédito na nossa região, nos pequenos, vamos dizer assim, pequenos e médios municípios do estado, mas que abrangeria uma região grande, que daí é composta por médicos, enfermeiros e condutores e toda a equipe. Quer dizer, foi um avanço muito grande que se teve a nível de saúde. Mas por que que se busca tudo isso? Porque quanto mais você busca, mais você traz. quanto mais você busca, mais você traz. Você fica sendo olhado por toda a grande região, não só para a nossa região do estado, mas por todos os estados aqui em volta, assim dizendo. Exemplo disso é um hospital próximo de nós aqui, é o Hospital de Tenente Portela. Tem um recurso a mais? Tem. Mas por que que tem esse recurso a mais? Porque buscou. Por que que tem esse recurso a mais? Porque buscou o recurso a mais. E hoje está sendo referência de toda, não só da nossa região, da 19ª Tele, está sendo referência para Santa Rosa, Ijuí, Palmeiras das Missões, pessoal de Santo Ângelo, bom, o pessoal das mais diversas outras coordenadorias, que você conhece bem, estão vindo ser atendido em Tenente Portela. Quer dizer, enquanto nós não abrimos uma unidade de pronto atendimento, o nosso vizinho no lado ampliou o hospital e está sendo referência. E essas referências, tudo poderia começar a ser ficando aqui. Nós não estamos querendo trazer um curso de medicina para o Frederico? Estamos, né? Querendo ser que o Frederico tenha um curso de medicina. Mas daí vamos botar onde esse povo ser atendido? Onde é que esses profissionais vão estar dando os atendimentos? Só na unidade de saúde? Só no hospital? Poderia ter essa UPA também. Eu não vou... Como é que eu vou assim dizer... A posição do prefeito foi de não abrir? Ok, foi de não abrir. Vamos entender a posição dele. Eu não sei a planilha de custos. Até coincidiu, porque já solicitei a planilha de custos. Hoje estou solicitando ao hospital essa planilha de custos para ser analisada se é todo esse valor mesmo do que precisa. Né? Porque a população, anos, tempos de dificuldade sempre vamos ter. Né, Ângelo e Teres, tempos tem, vocês têm dificuldade aqui, a situação que o país está tendo, está passando hoje, o estado e os municípios, é um momento de dificuldade, mas é um momento de saber aonde que se deve aplicar, aonde que se deve ir os recursos, não só da saúde, da educação, da agricultura em si, dar prioridades. Né?
O prefeito na coletiva, Paulo, ele disse que gostaria de abrir, só que diz não ter dinheiro. Olha, o valor até vir, esse que veio agora, ele não é suficiente. Precisa em torno, ele falou em torno de 430 mil, é o orçamento necessário, diz ele. E a argumentação é, bom, nós já estamos investindo dinheiro no hospital, para o plantão, para outras áreas. E aí ele disse, se tiver que botar mais dinheiro na UPA, tem que parar lá no hospital. E aí ele disse que não tinha necessidade, que o atendimento já todo que é possível fazer na UPA está sendo feito no hospital. Mais ou menos essa argumentação.
É. 130 mil reais foi o número que foi apresentado de investimento da prefeitura no HDP que teria que parar caso fosse complementado os 305 mil para incluir para esses 430 mil, que seria... de acordo com o prefeito, necessário para poder abrir a UPA.
Eu iria chegar mais ou menos nesse ponto aí. Mas aí, voltando então só um pouquinho, aí no dia 27 de março, se eu não estou enganado, dia 26 de março, 26 ou 27? 27 de março. O prefeito nos chamou lá no gabinete dele, estava eu levei um pessoal da Vigilância Sanitária para saber se era algum assunto também relacionado à solicitação do alvará, né, da unidade de pronto atendimento, que ainda não foi solicitado. Estava o vice-prefeito, estava o administrador do hospital, a secretária de saúde de Frederico, a diretoria do hospital, a equipe, eu acho que cuida da UPA também, do município, que tem uma equipe, né, que tem uma equipe de profissionais cuidando da UPA do município para a abertura, né. E também essa é uma outra pergunta que daí a gente diz, não abre a UPA, essa equipe continua na equipe, ou foi remanejada, ou foram demitidos, o que é? Porque a gente sabe que não são funcionários públicos, são pessoas contratadas. Então, dia 27, naquele momento, o prefeito, na reunião, disse que iria abrir a UPA, estou com cópia do jornal aqui, né? Iria abrir a UPA se nós tivéssemos a garantia da terceira parcela. Não necessariamente o dinheiro na conta. Não necessariamente o dinheiro da conta, mas sim um documento com o compromisso do Estado de realizar o pagamento. Ok? Então, como se fosse assim dizer, Panosso, é contigo, coordenador, é contigo. Traz esse documento que nós abriremos a UPA. Mais ou menos foi assim. Ok, largou que nem diz outro, entre aspas, o abacaxi no meu colo, porque pela situação do Estado, mas nós fomos de atrás. Fomos de atrás, junto com o pessoal da Câmara de Vereadores, estava no momento, naquele momento, o Paulinho, o presidente, e o Diogo Duarte, representando os demais que não puderam se fazer presente naquele momento, né, por outros compromissos. Inclusive, eu convidei eles, digo aqui, convidei eles, sem eles saberem para que era. Por que isso? Para que ninguém tivesse infiltração do que nós estávamos querendo conquistar e trazer para a nossa região, porque a gente sabe da situação, né, delicada que está o Estado, mas nem por isso o Estado deixa de aplicar nas prioridades que são de interesse de uma grande região. E também o ex-prefeito, por que o ex-prefeito? Porque eu acabei de citar que no período dele conseguimos 4 postos de saúde, a vinda da UPA, ambulância do SAMU e tantos outros recursos aí, né? Então, pela amizade que você tinha com o Gabardo.
Por essa relação de amizade.
Né? Eu já conheci o Gabardo lá de trás, o ex-prefeito também conhecia, né? E os vereadores foram junto para dizer da necessidade. E lá...
Houve um questionamento nesse aspecto da prefeitura, dizendo, bah, por que não nos convidaram para ir nessa reunião?
Justamente por isso, no dia do dia 26... do dia 27 foi dito para mim, é contigo. Entendeu? Bom, se é comigo, deixa para mim que eu sei os passos que eu deverei adotar para conseguir esses recursos. E eu fui namorando, não foi uma vez, eu não fui somente naquele dia, eu fui outros vários dias, né? Os vereadores não foram, mas o ex-prefeito foi outras vezes também junto lá para a gente conquistar. Tivemos com o Rogério, chefe de gabinete parlamentar dele lá, as pessoas, nós já fomos, que nem dos outros, namorando para chegar nesse dia e ter o aval do secretário, onde a gente teve o aval, a felicidade do aval no dia 26 de maio, se eu não estou enganado. A felicidade do secretário se comprometer em repassar a terceira parcela. E veio um documento do fundo estadual, do chefe do fundo, é o que detém, que diz, ó, paga isso, paga aquilo, entendeu? Veio o documento também disso aqui e nós apresentamos para o prefeito, né? E outra, a gente sabe que também o gestor municipal falou na entrevista e falou em outros momentos também que queria analisar o documento. Bom, seu chefe do dinheiro não está falando uma verdade, ou escrevendo uma verdade, bom, em quem que a gente pode acreditar hoje, né? Então, são pessoas que detêm o poder. Então, quer dizer, a efetividade e legalidade desse documento é indiscutível, em hipótese alguma ninguém pode contestar. Documento oficial, com protocolo, todos oficiais do Estado. E outro, a portaria 1229, que também foi contestado nessa entrevista, porque através da rádio de vocês, ali no site de vocês, está todas as entrevistas dos vereadores, tudo, eu escutei muito atento isso aí, para também falar disso, que nessa portaria ele disse que o Estado tinha que ter pagado numa parcela única. Verdade, o Estado tinha que ter pagado os 915 mil numa parcela única, mas não podemos esquecer também que nesse documento o município se comprometia em abrir a UPA dia 15 de dezembro. E vou deixar para vocês isso aqui. No dia 15 de dezembro, era o compromisso de abrir a UPA, ainda o ano passado e no governo anterior que liberou os primeiros 610 mil. E não só 610, deve ter liberado outros recursos também. Então, se houve falha do governo passado, houve falha do município também em não abrir dentro do prazo. Os dois então falharam. Então, falha conjunto. Não se culpa só um, se culpa os dois. Então, esse é um ponto. Deixo aqui para vocês esse documento, para vocês verem o que a gente protocolou junto ao município, ofício do Fundo Estadual de Saúde, o documento do site oficial da visita e da audiência que nós tivemos com o secretário, e a portaria do compromisso de sim, de pagar os 915, e também o compromisso de abrir em 2014 ainda. Né? Então são essas coisas. Mas o ponto que você chega desses valores... Eu não vou discutir os valores, tenho que olhar primeiro essa montante de 400 e poucos mil reais que estão apresentando aí, para a gente realmente ver se há uma necessidade de todo esse custo, né? Ou poderia se reduzir o custo o secretário, uma das razões que semana passada, até eles, eu também não vim, foi porque a gente estava negociando junto com o secretário e junto com o ministro também da saúde para flexibilizar alguma coisa da UPA. Bom, todo mundo está dizendo que custa mais de 305 mil, que é o que vem habilitado. 305 mil que vem habilitado. E o ministro foi sensível e está solicitando a todos os gestores aonde tem UPA, que não abriram ainda, porque a de Frederico já está toda ela pronta e equipada. Ela está toda pronta e equipada. Só falta apenas algumas adequações aí de funcionalismo e tal, e abrir as portas, né? Alguns requisitos tais e abrir as portas. Mas o ministro já está flexível em reduzir. Vamos botar assim, o que que Frederico acha que poderia solicitar para flexibilizar a abertura da UPA? Ah, em vez de ser dois profissionais médicos, vamos pedir só um, que seja um por turno. Ou de noite que seja um, ou de dia que seja um, de noite dois. Bom, cada um faz da sua forma. Então reúne todas essas solicitações dos municípios, analisando junto com o Estado e junto com o ministro, para nós flexibilizar. Aí diminui o custo, vamos botar.
Essa, na verdade, seria a forma de contornar o problema.
O problema não é só a questão daqui, a questão das UPAs, que todo mundo está dizendo que tem um custo alto. Em vez de ser dois profissionais de manhã, dois de tarde, dois de noite, né, cada turno, bom, seria um profissional durante o dia e um profissional durante a noite. Não precisaria ter mais dois, porque a portaria diz que tem que ser dois ao mesmo tempo. Então, flexibiliza e diminui custos. Então, essa é outro motivo de não ter vindo semana passada, porque nós estávamos querendo essa garantia do ministro, e o ministro deu a garantia para o Estado, e o secretário do Estado nos passou para nós falarmos para os gestores, né, de ver o que, que cada gestor quer que o Ministério flexibilize na portaria, para que diminua custos, para que essas UPAs sejam abertas, porque é um valor alto aplicado em obra e equipamentos, que se foi anunciado que vai ficar fechado. 6 meses, qualquer obra fechada, uma casa da gente fechada 6 meses, você sabe o que vira. Começa a mofar, começa a estragar, os equipamentos já não são mais a mesma coisa, começam a enferrujar, começa a dar problema, é umidade, é isso e aquilo. Então, quer dizer, se contra a atitude do prefeito de não dizer que não vai abrir, eu não posso dizer que ele está certo ou que está errado. No meu ponto de vista, se nós quisermos avançar na saúde a nível de região, e mais especificamente a nível de Frederico, nas dificuldades nós temos que achar algum meio, sentarmos juntos, achar meios e soluções para que a coisa funcione. Porque se aqui não quer, o outro lugar quer. É que nem diz um jornalista, pena que não dá para pegar daqui e jogar em outro lugar. No mesmo dia, dois prefeitos da região ligaram para mim, e um deles disse, mas nós estávamos na reunião, se não me engano, na FAMURGS, onde os municípios da região se comprometeram em entrar com alguma contrapartida. Nós. E um outro prefeito disse, para mim, que pena que já está feita a obra, porque se não tivesse a obra pronta e te fosse anunciado que não queria, eu queria no meu município essa unidade de pronto atendimento. Então o que cabe, né, Teles, é aqui ver para que rumo a gente quer ir.
Pois era a pergunta.
Para que rumo a gente quer ir, afinal, em saúde? Queremos continuar somente com o feijão e o arroz? Ou queremos ter um filé, queremos ter uma carninha a mais? Então a gente tem que saber, porque os espaços, as oportunidades vêm, e se você não agarrar, o outro agarra. Digo aqui para vocês, mesmo sabendo que tem que injetar um pouco de dinheiro. Mas eu vou um pouco mais além dos recursos. Esses valores aí do hospital, o que eu sinto do hospital, do presidente do hospital, a atitude do presidente do hospital, é que ele jamais iria comprometer as ações financeiras dele. Porque não é o hospital que vai pagar. O Estado repassa, a União repassa, e o município complementa com alguma coisa também, mas o compromisso era do município em pagar, repassar o dinheiro para o hospital. O hospital jamais ia tirar dos cofres dele para estar pagando. Então, eu acho que foi uma atitude, falei para o presidente isso pessoalmente e digo aqui, eu acho que ele agiu errado, pensando sim no, numa outra posição, sei lá o quê, mas não é o hospital. O hospital é apenas o simples repassador. Vem o dinheiro aqui e repassa o pagamento. A responsabilidade é do município, deve estar bem claro isso na lei que cruzou pela Câmara e no contrato entre as partes, né? Então, nesse ponto, plantão e sobreaviso sempre teve, desde que do teu tempo, sempre teve. Teve dificuldades, eu acho, no tempo que tu era coordenador, eu acho que teve também. Teve no tempo que eu fui coordenador, teve dificuldades. Mas todos os prefeitos que passaram, independente de partidos, todos mantiveram o plantão e algumas áreas de sobreaviso, não é isso, Teles? Né? Todos. E agora, se não me falha a memória, e que segundo informações, desde outubro do ano passado, o gestor municipal, a prefeitura, não repassa o plantão para o hospital. Não repassa nenhum valor de plantão para o hospital. Repassa, sim, valores para o sobreaviso. Então, a gente tem que saber entender as duas partes diferentes desta situação. Sobreaviso são especialidades de determinadas áreas. Plantão médico é o plantão clínico que está lá de manhã a manhã, 24 horas por dia para atender. Foi no plantão, precisou o traumato, se é a especialidade de traumato, o traumato vai ser chamado e vai vir fazer o procedimento porque cabe a ele. E assim sucessivamente, depende das áreas. Então, quer dizer, plantão médico, desde quando o hospital teve a porta de entrada, que é dinheiro do governo do estado, volta a falar, dinheiro do governo do estado, que englobou o SAMU, porque o hospital tinha um recurso do SAMU de R$35 mil para atender, porque a gente sabe que quando tem o SAMU, vem mais acidentado, vem mais, então tem que botar mais enfermeiros, mais profissionais, gasta mais, isso e aquilo. Então o estado sempre repassou R$35 mil mês. Com a porta de entrada.
Porta de entrada é um programa?
Não, porta de entrada seria como se fosse o atendimento do plantão. Quer dizer, vai ter um médico, a porta de entrada, o estado ajuda a complementar o pagamento de médico também. Então, daí incluiu a porta de entrada, aonde tem SAMU, que daí o médico tem que estar lá presencial 24 horas. Essa é a questão. E isso também a gente também está analisando já a nível regional, todos os hospitais que têm a porta de entrada, porque senão tem uns que têm o sobreaviso em plantão médico. Precisou, o médico vem de casa, vem de onde e atende. Então a porta de entrada é plantão presencial. Aí, 35, que já era do SAMU, aqui recebe, se não me engano, 110, então tem 75 mil que o governo do estado complementa. Mas a gente sabe que esses 75 mil, Ângelo e Teles, não é suficiente ainda. A gente sabe que precisaria um pouco a mais, a gente sabe disso. Mas é que é o complemento das três esferas de governo. E quando houve isso aí, segundo informações, o município parou de repassar o plantão para o hospital. E se eu não estou enganado, os valores giram em 40 mil por mês a 45 mil por mês. Então, tu analisa, de outubro para cá, menos 40, 45, chega a 400 mil por aí.